procurar outras rotas aí, né, você condutor. Isso. Na BR-230, o fluxo intenso nesse momento ali no sentido Cabedelo, no trecho entre o Atacadão e o viaduto da Pedro II.
Falando em viaduto, vamos agora para o viaduto do Cristo, com fluxo mais intenso no sentido centro e acesso à BR-230.
Tem também informação ali da Avenida Juscelino Kubitschek, ali no bairro do Geisel, que nesse momento segue com bom fluxo em ambos os sentidos.
Pois é, e a boa notícia é que não há registro de sinistro nas áreas monitoradas pela CEMOB JP por enquanto, né? Voltamos a qualquer momento com informações relevantes do trânsito.
É isso, fica aqui o nosso registro e orientação desse momento aqui no trânsito da nossa capital, para você aí ir para o seu trabalho, para a sua residência, já sabendo aí que rotas você deve escolher. Vamos seguindo, são 7 horas e 42 minutos, a gente vai falar agora, trazer uma atualização da área policial, tá, pessoal? Porque uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de armas de fogo, munições, drogas e também a prisão de 3 homens, além da apreensão de um adolescente ali na comunidade do Mutirão, em Bahia, na região metropolitana aqui de João Pessoa. Essa ação foi realizada pela equipe da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, que tem aí o comando do Capitão Wanderson, durante aí uma incursão ali na região. Entre os materiais apreendidos estão uma espingarda calibre 12, 2 pistolas, também foi apreendido um revólver calibre 38, diversas munições, porções de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e uma quantia grande em dinheiro. Segundo aí o capitão, né, que é responsável pela operação, a equipe realizava uma excursão ali na comunidade quando ouviu de dentro de uma residência uma conversa entre suspeitos. Um deles teria dito, passa a pistola para eu terminar de limpar, fecha aspas. Olha só. Então, diante dessa suspeita, os policiais foram até o imóvel, abordaram ali os envolvidos. Um dos indivíduos que saía de casa foi parado, inclusive pelos militares. E de acordo com o relato policial, ao observarem o interior da residência, os agentes visualizaram um homem segurando uma arma de fogo. Ele teria jogado a pistola para baixo de um fogão após aí receber essa ordem de abordagem. E durante a entrada nesse imóvel, os policiais, Oswaldo, também localizaram outras armas e outras munições. O suspeito, identificado como Carpa, já possuía histórico criminal e estava comandado de prisão em aberto por crimes relacionados aí a tráfico de drogas e também a homicídio. A polícia informou ainda, pessoal, que uma das armas apreendidas será periciada para verificar se de fato possui relação com outros crimes ocorridos ali na região. Entre as possibilidades investigadas está a suspeita de que um dos armamentos possa ter sido usado no caso envolvendo a morte de 4 pessoas da Bahia, episódio aí que teve grande repercussão aqui no estado. Todo esse material apreendido já foi encaminhado para a autoridade policial, que é responsável pelo caso em Santa Rita. O adolescente apreendido será encaminhado, né, aos procedimentos previstos para atos infracionais e, segundo a polícia, ele teria assumido a posse das drogas encontradas ali na residência. A Polícia Militar informou ainda, pessoal, que os 4 envolvidos teriam declarado ligação com atividades criminosas. É essa a informação aqui, a atualização da área policial, né? A apreensão de armas, munições e também de drogas ali em Bahia, na região metropolitana. Inclusive, 3 homens presos, né? Um deles sendo adolescente. Qualquer atualização sobre esse caso a gente traz depois, tá, pessoal?
Pois é, são 7 horas e 45 minutos. Agora é aquela coisa: boa parte do estado está chovendo, mas tem algumas cidades que estão sofrendo com a estiagem, né? No caso, a Dona Inês, a cidade de Dona Inês e Quixabá, elas entram em situação de emergência por causa exatamente da estiagem. A Defesa Civil Nacional reconheceu ontem, né, a situação de emergência em 20 cidades afetadas por desastre em 9 estados, incluindo a Paraíba. De acordo com a portaria publicada, as cidades Dona Inês e Quixabá, como eu falei antes, foram castigadas pela estiagem e obtiveram o reconhecimento federal. Ao todo, são 109 municípios paraibanos nessa situação. Dados atualizados do Sistema Integrado de Informação sobre Desastres apontam que a Paraíba tem 147 reconhecimentos vigentes, que ainda incluem 37 cidades por chuvas intensas e uma por alagamento. A partir de agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outras.
Pois é, Oswaldo, são 7 horas e 46 minutos, trazendo agora uma atualização aqui da área ambiental aqui em João Pessoa. Porque o Ministério Público de Contas pediu no Tribunal de Contas aqui da Paraíba a suspensão imediata ali das intervenções físicas da obra do Complexo Viário Beira Rio, ali no Altiplano, em João Pessoa. O Ministério Público de Contas alega que esse empreendimento, orçado em mais de 128 milhões de reais apenas no primeiro lote, ingressou na fase de execução sem o cumprimento de requisitos ambientais, urbanísticos e sociais que são indispensáveis aí na visão do Ministério Público de Contas. A representação ela foi assinada pelos procuradores Luciano Andrade Farias, o Marcílio Toscano Franca Filho e também Manuel Antônio dos Santos Neto. E essa representação, pessoal, ela fundamenta o pedido em 5 eixos principais. O primeiro eixo tem a ver com o licenciamento ambiental incompleto. O Ministério Público de Contas aponta que o município dispõe apenas da licença prévia, que é o documento que, por sua natureza, atesta apenas a viabilidade preliminar e não autoriza a instalação ou início das obras. Segundo o Ministério Público, né, a licença de instalação ainda não foi obtida, conforme admitido pelo próprio consórcio construtor em comunicado emitido aí no último dia 15 de julho. O segundo eixo dessa representação aí do Ministério Público tem a ver com o impacto intermunicipal no Rio Jaguaribe. Isso porque o projeto ele prevê a ampliação de um pontilhão sobre o Rio Jaguaribe. Na visão do Ministério Público de Contas, né, como o curso d'água ele serve de limite entre os municípios de João Pessoa e Cabedelo, os impactos hidráulicos, como vazões, sedimentos e também riscos de inundação, eles podem ter um alcance aí intermunicipal. Por isso, o Ministério Público exige a manifestação formal aí da Superintendência Administrativa do Meio Ambiente da Paraíba, a SUDEMA, exatamente para definir a competência licenciadora e evitar aí nulidades jurídicas. O terceiro eixo dessa representação tem a ver com a ausência de estudo de impacto de vizinhança. A representação do Ministério Público sustenta que a falta desse estudo, né, ele formalmente aprovado e publicizado, ou seja, não há, na visão do Ministério Público, um estudo desse tipo formalmente aprovado e publicizado. O órgão destaca que a administração municipal reconheceu anteriormente não ter enfrentado o tema como um instrumento urbanístico formal, tendo suprimido com planos operacionais de trânsito ou laudas de vizinhança, o que, na visão do Ministério Público, é insuficiente aí perante o Estatuto da Cidade. O quarto eixo dessa representação do Ministério Público tem a ver com a vulnerabilidade social e as desapropriações. O Ministério Público afirma que o município aqui de João Pessoa não demonstrou a realização de diagnóstico socioeconômico e cadastramento prévio de famílias de baixa renda em áreas afetadas pelos decretos expropriatórios, o que é exigido, inclusive, por lei federal para garantir medidas compensatórias ou o próprio ressarcimento. E, por fim, o quinto eixo, né, dessa representação do Ministério Público de Contas tem a ver com a falta de audiência pública específica. Na visão do Ministério Público, né, a magnitude da obra exige a realização de audiências públicas específicas antes da definição final do projeto executivo, permitindo a participação social efetiva sobre os impactos cumulativos de tráfego, drenagem e pesagem. O pedido de medida cautelar, pessoal, ele sugere que os procuradores chamam de suspensão calibrada, ou seja, na prática, o Ministério Público de Contas solicita a interrupção imediata das atividades, como terraplanagem, demolições, fundações e também a supressão de vegetação, Ficam aí ressalvados e permitidos apenas estudos não invasivos, com a elaboração de projetos e medidas de segurança e conservação das áreas. É isso, informação atualizada aqui para você. Qualquer novidade sobre esse assunto, a gente traz nos próximos jornais. Vamos seguindo, são 7 horas e 51 minutos, tem mais informação chegando, né, Oswaldo?
Pois é, essa informação é mais para os estudantes e também para os pais dos pré-universitários. Às vezes o estudante não está ouvindo o rádio nessa hora, o pai, opa, olha, tem essa notícia que interessa para você. É que o prazo para confirmar informações termina nessa sexta-feira. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, que é o ProUni, para o segundo semestre de 2026, devem até sexta-feira agora, 24, entregar a instituição privada de ensino superior para a qual foram pré-selecionados a documentação que comprova as informações prestadas no ato da inscrição. Os candidatos podem conferir se constam na lista da primeira chamada divulgada pelo Ministério da Educação, MEC, na última semana, diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do ProUni. A documentação comprobatória exigida está descrita no edital do processo seletivo. A entrega poderá ser feita presencialmente na respectiva faculdade privada ou encaminhada por meio virtual eletrônico. A instituição deverá emitir documento de comprovação de entrega da documentação ao recebê-la do candidato. A instituição ainda poderá solicitar documento complementar quando necessário. Quanto às bolsas, o programa federal oferece bolsa de estudos integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade ou parciais de 50% em curso de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Nesse segundo semestre, o programa oferece 471.304 bolsas de estudos parciais e integrais em 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior. Do total de bolsas ofertadas, dos 219.725 foram integrais e 251.579 parciais. O programa reserva vagas a candidatos que atendem aos critérios da política de ações afirmativas do programa, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos. Para pessoas com deficiência, foram ofertadas 35.365 bolsas de estudos. Para pretos, pardos e indígenas, foram 188.880 e, para ampla concorrência, 247.059. Aí, os candidatos que não foram convocados na primeira chamada do ProUni desse segundo semestre ainda poderão participar da segunda chamada ou manifestar interesse na lista de espera. Após as duas chamadas, aqueles que não forem pré-selecionados ou que tiveram inscrição indeferida por não formação de turma poderão disputar as bolsas eventualmente não preenchidas conforme os critérios estabelecidos no edital. Essas são informações atualizadas sobre essa leva de documentos que o estudante deve levar para a sua instituição preferida até sexta-feira, dia 24. Não esquecer isso.
Muito bem, Oswaldo. São 7 horas e 55 minutos. Tem mais informação chegando agora para você, pessoal, da área de esporte, tá? Porque a Paraíba ela vai sediar a principal competição do calendário sul-americano do vôlei de praia de 2026 e que integra, inclusive, o processo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O lançamento da competição vai acontecer em setembro no Busto de Tamandaré. Será daqui a pouquinho, tá? Às 10 horas da manhã no Hotel Manaíra. O evento, né? Esse campeonato vai acontecer no mês de setembro, mas o lançamento do evento vai acontecer daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ali no Hotel Manaíra. Então, ao todo, 32 duplas vão disputar o torneio, sendo 16 no masculino e 16 no feminino. A dupla campeã de cada gênero garantirá uma vaga nos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. 7 horas e 56 minutos, tem mais informação chegando, né, Oswaldo?
Pois é, e essa é uma notícia boa, porque a Paraíba encerrou o primeiro semestre de 2026, diminuindo o número de feminicídios, que cai 13,6%. No caso, 197 dos 233 municípios sem nenhum registro de crimes violentos letais intencionais de mulheres. Os registros do Núcleo de Análise Criminal e Estatística, NACE, da Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, apontaram 36 mortes violentas de mulheres concentradas em 26 municípios. Do total de crimes, 19 foram classificados como feminicídios. No comparativo com o mesmo período de 2025, o número de assassinatos de mulheres apresentou redução de 20% e especificamente sobre feminicídios. Houve uma diminuição de 13,6%. A cidade de João Pessoa apresentou o maior número de ocorrências, com 7 mortes violentas de mulheres, sendo 5 feminicídios. Mas são números muito trágicos ainda, e isso tem que diminuir realmente, porque virou como se fosse uma moda, né?
É verdade.
Infelizmente, quanto mais se noticia feminicídio, no outro dia aparece outra tentativa. Realmente é uma chaga na sociedade essa questão da violência contra a mulher.
Com certeza, é importante demais as políticas públicas dessa área se fortalecerem, né? Para que, de fato, os responsáveis sejam punidos e que a gente possa, com isso, ter uma sociedade mais segura para todas as mulheres. Com essa informação, então, a gente vai chegando ao fim, né, da edição de hoje aqui do Jornal Estadual. Agora são 7 horas e 58 minutos. O Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves e de Oswaldo Travassos.
E a gerência de produção é de Lucas Santiago, gerente de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira, edição Flávia Souza Iqueda.
Os trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerente de mídias Romana Ramalho.
A gerência de jornalismo Marcos Tomás, gerência de radiodifusão Belém Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, direção e presidência da empresa paraibana de comunicação Nanaga 6.
E continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba, às 2 da tarde o Tabajara em Revista e logo após aqui o Jornal Estadual tem Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você uma excelente terça-feira e até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM, 105,5. Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Meus amigos, sobre mangueiras frondosas, eu já escrevi e já li aqui na Rádio Tabajara. Em especial as do quintal da minha casa em Jaguaribe, que atendiam pelo nome porque elas tinham seus donos, eu e os meus irmãos. A mais generosa era do meu irmão Zé Humberto, que não apenas fiscalizava a produção de suas esplêndidas mangas rosas, como às vezes ainda trocava alguns exemplares por nossas mangas espadas, modestas, mas amarelinhas e doces de encher a boca d'água. A vantagem era para ele, é claro, pois cobrava 2 espadas por 1 rosa. Eu também já tratei aqui das mangueiras que enfeitavam e ainda adornam a Avenida João Machado e que proporcionavam, em tempo de safra, um belo espetáculo da natureza. Os galhos verdes saltavam à vista como pontos amarelos, as mangas mais gostosas da cidade. E eu sei, por experiência própria, coisa de 60 anos atrás. Já em Jaguaribe, no encontro com o Cruz das Armas, ficavam os abacateiros, que por serem tão numerosos davam nome à rua. Abacates suculentos pendiam dos seus galhos e ninguém se atrevia a tirar-lhes uma pedra. Ao contrário, quem quisesse ganhar os frutos, havia que munir-se de uma vara com um pequeno cesto na ponta, a fim de que nenhum abacate fosse machucado. E quem ousasse subir nas árvores tinha que fazê-lo com cuidado, pois os seus frutos aparecem mais nas pontas dos galhos. E o que dizer dos pés de fruta-pão? Árvores altas e frondosas povoaram um bom tempo da minha infância e existiam em bom número em todo o bairro, notadamente na minha rua, onde se erguiam majestosos e de tal forma generosos que às vezes seus frutos completavam o jantar nosso de cada dia. Eu muito mais poderia dizer-lhe sobre as frutas da minha infância e adolescência, como, por exemplo, os jambeiros da Coremas, as oliveiras da casa do padre na rua João Machado, os guajirus da beira-mar, as laranjas cravo, os cajus vermelhinhos e as pinhas do quintal lá de casa, sem esquecer as graviolas do sítio de João Lima e as macaíbas do Liceu, que às vezes eram até transformadas em bola na falta da dita cuja. Mas, meus amigos ouvintes, de todas as frutas que agora me vêm à memória, neste esforço saudável de voltar àqueles tempos, nenhuma delas me toca tão de perto como a pitanga. Não pelo seu tamanho ou seu gosto doce azedo inigualável, mas pelo cheiro que as pitangueiras em flor exalam em qualquer circunstância de tempo e de espaço. Na minha memória, ainda habitam as verdejantes pitangueiras que se punham lado a lado à entrada do Hospital Clementino Fraga, na rua Alberto de Brito, tinha que ser em Jaguaribe, formando o mais belo, aromático e gostoso corredor de que tive notícia em minha vida. Ah, meus amigos, ah, aquelas pitangueiras! Pois bem, há algum tempo fui lá conferir e nem sinal delas, nem da alameda de terra que elas ladeavam. De certo, foram sacrificadas numa das reformas que fizeram no hospital. Mas da minha lembrança, porém, as pitangueiras, elas jamais haverão de desaparecer. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Oi, pessoal, aqui é Elisa Albuquerque.
Alô, ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba. ya no hay nada que hablar. Tal vez, esta vez necesitamos tiempo para pensar. Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que lo pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Tal vez no te escuché, tal vez me descuidé, tal vez se me olvidó que yo te amaba.
Tarde y me olvidaba del reloj.
Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de nuevo. Existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás.
Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida,
Reserva Especial Tabajara FM.
Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.
há segredos partilhados sem nada a perder. Já não há corpos abraçados até amanhecer. Não há mais futuro. O presente acabou. O passado é tudo. O que de nós ficou.
Reserva Especial Tabajara FM.
Es triste ver la noche si no estás. No puedo más. No quiero más. Antes de tiempo sin hablar, sin explicar, y ya no estás. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender. Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que pedí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí.
Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Yo no sé si fue
corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas.
sin razón. Sé que tu mirada se fue, que ya no será como ayer, que te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, por todo lo puro el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que pedí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Devuélveme el corazón.
Que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot belle se mêle et qu'à l'heure tout s'achève, il ne reste rien que nous. Que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles il ne reste rien que nous.
Emporte-moi,
Reserva Especial Tabajara FM.
Pessoa, Paraíba.
Chegou o dia D Fiat, o maior dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho. Para garantir seu Fiat Zero, Fiat Fastback Impetus M-Heavy de 173.490 por 134.990, mais taxa de 0,99%. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, Tabajara FM.
Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol de campo, un nudo de madera, caiga, tiambera,
Natita Pereira, es flauta de caña, alude en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es un viento soplando al fin de la ladera, es la vida, es el vano, fiesta de Cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas, es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan, es el fondo de otro final del camino y en el rostro la sombra de la soledad. Esclavo, es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la leña, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es sapo y rara, un rincón en el campo a la luz de la mañana, son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón, palo, piedra, camino, oh, oh, oh. Es un bello horizonte, una fiebre temprana, son las aguas de marzo, cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón.
Suck.
Reserva Especial Tabajara FM.
Tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, che non vuoi, lo sai bene.